Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio 6 do nosso podcast, Estereoquímica. Hoje estamos aqui com o Dr. Paulo Nuno Martinho. O Dr. Paulo licenciou-se na FCUL em Química Tecnológica e após isso viajou para a Europa, tendo-se doutorado em Dublin em 2010. Foi cientista visitante na Alemanha e ainda professor visitante em universidades na Bélgica e na República Checa. Atualmente é professor convidado do DQB, do Departamento de Química e Bioquímica, e desenvolve a sua investigação no BioEasy. Além disso, ainda é investigador da sede da FCUL no âmbito do programa CESC-SCT, ou seja, Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual. Para terminar esta apresentação, também é importante salientar que o Dr. Paulo recebeu, em 2017, um prémio por melhor artigo do ano, tendo-se tornado o primeiro português a ser distinguido com este prémio.
Então, professor, obrigado por estar hoje aqui connosco. Para começar, vamos fazer uma questão, por exemplo, a todos os investigadores e professores que convidamos, que é, gostaríamos que o professor definisse química.
Olá, primeiro de tudo, muito obrigado por me terem convidado. E obrigado, é com muito gosto que estou aqui a falar convosco neste podcast e a dar a minha... transmitir a minha mensagem e a minha experiência enquanto investigador e também enquanto professor aqui da faculdade. Para mim, a química, mais do que estar a tentar definir a química em termos científicos corretos e a definição que está instituída, para mim a química tem é mais um desafio porque nós, no nosso laboratório, fazemos investigação, sintetizamos novas moléculas. E para mim a química é mesmo isso, é a beleza de nós chegarmos ao laboratório, desenharmos uma molécula e podemos reproduzir a nossa ideia, a ideia que nós temos daquela molécula. E acho que a beleza da química é mesmo isso, é nós podermos... ter uma ideia e chegar, misturar os componentes e construir aquela molécula com aquelas propriedades para as aplicações que nós queremos.
Agora, recordando as aulas que tivemos, que eu fui aluno em inorgânica, na parte laboratorial, o professor pediu-nos para fazer um trabalho sobre um metal. Temos que apresentá-lo e justificar porquê. Agora sou eu que pergunto qual é o seu elemento preferido e porquê.
Ah, ok. Boa. Pergunta. Acho que essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu tenho que me manter fiel ao elemento que eu mais usei no meu doutoramento, que foi o ferro. E acho que sim. E vou dizer que o meu elemento preferido é o ferro. E porquê? Porque o ferro é bastante abundante e daí ser fácil. Usar o ferro sem pôr todo o stress no ambiente e pôr ser fácil de utilizar e extrair e dar utilidade ao ferro sem estar sempre restringido pela parte do preço, da sua ser estar facilmente acessível ou não e das consequências que isso tem a longo prazo. Por isso, o meu elemento preferido é o ferro. E depois o ferro não é só por isto, mas também por todas as propriedades que o ferro tem. Dependendo dos estados de oxidação do ferro, podemos usar o ferro para diferentes aplicações. E no meu caso, por exemplo, na investigação que nós fazemos aqui no laboratório, usamos o ferro. As suas propriedades paramagnéticas para o magnetismo, para estudar as propriedades magnéticas do ferro, mas também podemos usar o ferro num estado de oxidação em que pode ser diamagnético, para outras coisas que não o magnetismo. Por isso, nós podemos aplicar o ferro em várias áreas e acho que é essa a beleza deste elemento.
Também gostaríamos de saber qual é que foi a melhor e a pior cadeira que já teve.
Eu acho que no meu caso, isto é um pouco, acho que as cadeiras que nós temos, as que nos marcam mais, acabam por ditar um pouco o nosso percurso enquanto pessoa e enquanto cientista. E sem dúvida que a disciplina que eu mais gostei foi Química Inorgânica. E por isso é que eu trabalho em Química Inorgânica hoje em dia e acho que por tudo, não só pelos professores que eu tive, porque se eu não me estou a esquecer de ninguém, a professora Marisa Calhorda foi minha professora e marcou-me bastante, e a professora Helena Mendonça também foi minha professora, e acho que e também foi uma pessoa que me marcou bastante. Estas duas professoras foram pessoas que acabaram por ter um impacto muito positivo na minha carreira enquanto aluno e depois enquanto cientista. Mas a cadeira que eu menos gostei, eu acho que a que acabou por ser talvez o maior desafio, talvez tenham sido algumas as cadeiras de matemáticas, as análises que talvez tenham sido um pouco o maior desafio. Não, não é que não tenha gostado, porque se nós formos ver, nós aplicamos, eu ainda hoje continuo a aplicar. Todas as aprendizagens que tive nessas alturas, mas foram sempre as que tiveram, foi o maior desafio. E, por incrível que pareça, eu adorei as cadeiras de física. Apesar de estar num curso de química, e química sempre foi o que eu gostei desde o secundário, desde o secundário. As cadeiras de física, quando eu vim para a faculdade, revelaram-se uma surpresa e eu gostei bastante, por isso daí estar a trabalhar muitas vezes numa área em que faz a fronteira entre a química e a física.
Agora queríamos saber, é assim, eu vou ser sincera, eu não sei se o professor deu outras cadeiras, mas sim queríamos saber qual foi a melhor e a pior cadeira que já lecionou.
Não existe pior cadeira que seleciona. Porque cada vez pelo menos para mim, cada vez que me dão um desafio para lecionar uma cadeira, eu vou com toda a minha paixão e com todos os meus argumentos para lecionar. Eu, para além da Química Inorgânica, prática, também leciono a cadeira de Sistemas Químicos e Reatividade do Mestrado em Química. E também lecionei até há pouco tempo uma cadeira opcional de magnetismo molecular e luminescência, também de mestrado em química. Para além disso, tive uma pequena experiência a lecionar química geral. Química geral aos físicos e geólogos e etc. Todas as cadeiras têm a sua beleza e todas as cadeiras trazem algo positivo, sempre. E acho que esta é a minha posição enquanto leciono sempre, para eu aprender e para melhorar enquanto professor, para poder estar sempre corresponder aos desafios que lecionar.
Então, passando agora ao tópico principal do episódio, gostaríamos que o doutor agora nos falasse um pouco da sua área de investigação, da área principal e o que é que levou o doutor a essa área.
Como eu já vos disse, a minha paixão é química inorgânica e tudo o que envolve metais à mistura. E eu trabalho em química inorgânica e essencialmente na primeira série de transição, com metais que vão desde o cobre, cobalto, ferro, manganês, etc. E nós aqui no nosso laboratório temos duas vias de investigação principais. Uma delas é o magnetismo molecular, em que nós tiramos partido das propriedades dos metais de transição e as suas propriedades paramagnéticas para depois estudar estes e a sua aplicação em diferentes áreas. Nós podemos estes compostos podem ser aplicados como interruptores moleculares, por exemplo, interruptores magnéticos, na parte de computação quântica, podem ser aplicados como sensores magnéticos também, porque pronto, tem propriedades, para além do seu paramagnetismo, também depois tem todas as outras propriedades que estão associadas às moléculas, propriedades eletrónicas e etc., em que podemos simplesmente, estas mudanças de magnetismo podem ser acompanhadas por mudanças de cor, mudanças de condutibilidade elétrica e etc. E uma parte da investigação é mesmo essa, é sintetizar moléculas. Atenção, que é importante dizer que nós sintetizamos moléculas, nós vamos para o laboratório e construímos os nossos ligandos, sintetizamos os nossos ligandos, que isto é parte de química orgânica, e acho que é importante dizer que a química inorgânica é a minha paixão, mas eu não existo sem a química orgânica, porque eu preciso de ligandos para poder coordenar os metais, por isso, daí a importância destas duas áreas da química estarem tão juntas na minha investigação. E nós vamos fazer essas moléculas para depois podermos estudar as propriedades que elas têm, e aqui uma das partes é o magnetismo. Outra das aplicações que nós estudamos é a parte da conversão de moléculas pequenas, pode ser oxigênio, pode ser... Nós estamos neste momento estamos mais virados para... ou estamos mais empenhados na conversão do dióxido de carbono, em que utilizamos os tais... a nossa parte da química inorgânica para construir catalisadores, e esses catalisadores depois vão ser utilizados para converter, neste caso, o dióxido de carbono em outras moléculas mais interessantes do ponto de vista económico, como o monóxido de carbono, ou o metano, ou o metanol. Depois temos, para além destas duas áreas principais, temos todas aquelas pequenas áreas que vão aparecendo e que resultou no prémio que acabei por ganhar em 2017, que foi mais virada para a parte bio e para a parte do cancro, e são sempre oportunidades que vão surgindo, colaborações em que nós temos as moléculas e que há pessoas que querem testá-las e que têm interesse em testá-las noutras áreas, e acabam por às vezes resultar em publicações interessantes ou resultados interessantes e depois dão origem a prémios, por exemplo.
Então, pronto, já que o doutor falou no tal prémio, nós queríamos saber qual é que foi a sensação de ter ganho esse prémio. Se não me engano, o artigo Electrochemical Studies in Potential Anti-Cancer Activity in Ferrocene Derivatives.
É isso mesmo.
Portanto, nós queremos saber qual foi a sensação de ter ganho esse prémio e, para além disso, ter sido o primeiro português a ter ganho, a ter sido distinguido com esse prémio.
Foi uma sensação. É claro que ganhar um prémio é sempre bom, não é? E eu vou-vos contar, pronto, um pouco da história de como é que isto aconteceu. Nós fizemos um trabalho de colaboração com outros grupos ou com outras pessoas de diferentes áreas, química computacional, mais da parte de bio, também com os colaboradores com quem eu trabalho muito de física, que fazem a espectroscopia de Mossbauer, etc. E nós juntámos, tínhamos estes compostos derivados de ferrocene. Isto é engraçado porque eu comecei a trabalhar com compostos derivados de ferrocene no meu projeto de final de licenciatura. Por isso, tinha sido já há bastante tempo que eu tinha trabalhado com estes compostos. E na altura, os compostos que eu sintetizei resultaram em duas publicações nessa altura. E depois acabei por deixar... o ferrocene ficou um pouco adormecido na minha investigação. E depois, quando eu vim da Alemanha para cá, para Portugal, e vim trabalhar no grupo da professora Maria Jacalhorda, aí reativámos um pouco o ferroceno, ou a investigação que se poderia fazer com o ferroceno. E foi um pouco nesse contexto que se juntaram várias pessoas para fazer aqueles estudos. Depois nós publicámos o artigo, e o artigo começou a ter até bastantes citações. Naquela revista começou a ser bastante citado pela versatilidade de técnicas que também estavam envolvidas no estudo daqueles compostos. E a revista lançou um desafio em que pedia para os autores de artigos daquele ano se submeterem, se auto-proporem para este prémio. Tinha umas condições, teria que se ter o doutoramento há menos de. Eu já não me lembro quanto tempo é que era, mas era há menos de X anos, e tinha que ser autor correspondente. E acho que eram estas duas, acho que eram estes dois os requisitos que colocavam. E eu resolvi autopropor-me. E depois fui o feliz contemplado com este prémio. Foi muito bom, claro que sim. É sempre bom para a carreira de um investigador receber um prémio e ser distinguido pelo seu trabalho.
Muitos parabéns, doutor. Na sua investigação, qual é que acha que é o passo mais desafiante?
Obrigado pelos parabéns. E já agora antes de passar ao passo mais desafiante na investigação, também devo salientar que o trabalho, o prémio que eu ganhei foi-me atribuído a mim, mas claro que o trabalho que foi distinguido foi o trabalho feito por um grupo de investigadores, e todos eles excelentes, e sem os quais seria impossível ter ganho este prémio. Por isso, todos nós estamos de parabéns pelo prémio. O passo mais desafiante. O problema, acho que o grande problema, ou o grande desafio da investigação e da química que eu faço é sempre o sucesso daquela molécula que se desenhou e que se sintetizou. Porque nós podemos ter, nós temos muitas vezes aqui no laboratório, temos brainstorming para tentar perceber melhor qual a direção que devemos tomar, e como é que devemos sintetizar o que é que nós queremos, o que é que será importante colocar naquela molécula para depois ser usada naquela aplicação. O primeiro grande desafio é: será que nós conseguimos? Nós muitas vezes pensamos, ok, nós queremos pôr este grupo funcional naquela molécula. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que é possível? E aí, grande parte é síntese orgânica, que nós também fazemos aqui no laboratório. Nós também passamos uma grande parte, apesar de sermos um grupo de inorgânica, como eu disse, pronto, passamos uma grande parte a fazer síntese orgânica. Esse é o primeiro grande desafio. Depois, o segundo grande desafio é, ok, nós temos a nossa molécula. E agora, será que esta molécula vai mostrar atividade para o que nós queremos? E aí pode ser, pronto, às vezes o processo de investigação é um processo de grande persistência e de grande resiliência, porque nós muitas vezes não conseguimos obter o que nós estávamos à espera, e depois tentar perceber porquê e tentar perceber onde é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer diferente para chegar lá. E às vezes é o se vocês talvez vão-se deparar daqui, ou já se depararam, ou vão-se deparar no futuro, que muitas das grandes descobertas foram feitas por acaso. E é esta a beleza da química, porque muitas vezes nós pensamos que estamos a fazer uma molécula fenomenal e tem muito, não corresponde ao que nós esperávamos. E outras vezes, uma molécula que nós não pensávamos, vamos testar só porque sim, e depois temos um resultado excelente. E é esta a beleza o desafio e tentar perceber porquê. E tudo isto é isto que me leva a ter uma grande paixão pela química e pela investigação que faço.
Muito bem. O doutor, antes da entrevista, disse que já tinha visto que nós pusemos perguntas no Insta para fazerem. Certeza que os respondentes, os que perguntaram, certeza que foram os seus alunos ou trabalharam com o professor. Então, a primeira pergunta que temos é: quais são os maiores desafios enquanto investigador e professor?
Os maiores desafios enquanto. Bem, ser professor e ser investigador são duas coisas, são diferentes. E eu acho que os desafios enquanto investigador depende do momento da carreira em que se está. Quando nós estamos a fazer o doutoramento, o grande desafio é conseguir manter o ânimo e conseguir manter a dedicação e a paixão com que começamos o doutoramento, por exemplo, em que são 4 anos de muita frustração e muitos desafios que têm que ser ultrapassados, e é preciso ter. Temos muita vontade. E não é só termos muita vontade. Eu acho que, no meu caso, digo no meu caso concreto, no doutoramento é muito importante termos uma equipa por trás que nos dá apoio e que nos dá estabilidade também, porque eu posso dizer, eu fiz o doutoramento na Irlanda e os meus colegas eram excelentes colegas, eram colegas com quem se podia falar sobre ciência, falar sobre química todos os dias, e estávamos sempre a discutir e estávamos sempre a tentar perceber e a dar, ao mesmo tempo, dar sugestões aos colegas. E para além disso, o orientador tem que perceber. Isto, na minha perspectiva, e é isto que eu tento fazer também como orientador, é tento perceber qual é a posição daquela pessoa que está sob nossa orientação e perceber quais são as suas possibilidades e as suas capacidades, e tentar impulsionar e tentar fazer com que essas capacidades venham ao de cima e que sejam aproveitadas ao máximo. Depois, quando se chega a uma fase mais avançada da investigação, o maior desafio, eu acho que o maior desafio para um investigador é financiamento. Porque a investigação precisa de ser financiada. Se não houver financiamento, não se pode fazer investigação. E não se pode fazer investigação da forma que nós queremos e da forma que nós merecemos. Porque nós pomos tanto o nosso tempo e tanta da nossa energia na investigação ou no nosso trabalho que deve ser recompensado. E eu acho que o maior desafio é esse, porque nós chegamos a um ponto que passamos muito tempo a escrever propostas de projetos e etc. para financiamento e acabamos por esquecer um pouco o resto que é importante, que é o que nos trouxe aqui e a paixão que é discutir a ciência e passar mais tempo a falar de ciência e a perceber os porquês da nossa investigação. Enquanto professor, o que eu tento fazer sempre enquanto professor é não me esquecer que eu também já fui aluno. E acho que isso para mim é o mais importante, é não nunca me desligar do que eu já fui, porque é muito importante tentar perceber no momento como é que está a acontecer a dinâmica enquanto se tenta ensinar alguma coisa. Porque estar a ensinar só por ensinar, acho que não se ganha o que se poderá ganhar tanto constantemente a fazer, a analisar e a fazer uma autoavaliação. Eu sinto que estou constantemente a autoavaliar-me para ver se estou a cumprir com os objetivos e que se os alunos estão a conseguir chegar aos objetivos que temos em comum. eu acho que para mim isso é o mais importante é isso, é não esquecer que o que já fui e o que eu posso pôr quanto professor, não esquecendo que já fui também aluno. Mas isso é um desafio muito grande. Eu confesso que é um desafio muito grande e é constante, claro.
Também perguntaram, de todos os seus trabalhos de investigação, qual foi o que gostou, o que mais gostou neste caso e ou o que o surpreendeu mais?
Ok, todos os meus trabalhos de investigação, qual foi o que eu mais gostei ou o que mais me surpreendeu? Sem dúvida que o que mais me surpreendeu foi um resultado que nós obtivemos há um tempo atrás e que até deu uma publicação bastante boa, que foi em que nós tivemos uns cristais que tinham uns cristais, era ferro 3, o ferro está presente, e que mostraram, para além de terem uma propriedade que nós investigamos, que é a propriedade de transição de spin, que é usada para podermos fazer interruptores magnéticos e sensores magnéticos e etc., estes cristais mostravam também, quando faziam esta transição de um spin, ou seja, todos deram inorgânica, passamos, nós podemos ter, para o ferro 3 podemos ter spin baixo e spin alto, duas configurações eletrónicas diferentes, e quando fazíamos essa transição do spin, de um estado de spin para outro estado de spin, os cristais saltavam. Ou seja, estava associada a esta mudança no magnetismo dos cristais, estava associada também uma propriedade mecânica em que os cristais saltavam. E isto foi realmente foi um achado muito interessante na nossa investigação e foi pronto, deu-me bastante prazer tentar perceber e depois ter apoio de todos dos colaboradores para percebermos o que é que poderia ser, o que é que poderia estar a acontecer e construirmos a história por aí. Qual é que era a outra parte da pergunta que já não me lembro? Era qual é que era, tinha sido o que eu tinha mais, o que tinha gostado?
O que mais tinha gostado e o que o surpreendeu mais?
O que me surpreendeu mais foi isso, exatamente. E o que mais gostei? É difícil dizer um trabalho que tenha gostado mais do que outros, porque eu acabo por me envolver muito no trabalho, na investigação que faço, por isso é muito difícil para mim dizer eu gostei mais deste ou gostei mais daquele. O que mais me surpreendeu é fácil dizer, pronto, porque é algo que estava muito fora do que nós estávamos à espera. Agora, o que mais gostei, eu acho que eu acabo por gostar de todo o trabalho em que me envolvo da mesma forma.
Outra pergunta que fizeram foi se um bom projeto significa um projeto com os melhores resultados.
Um bom projeto significa... Um bom projeto de quê? Um projeto em geral... A questão foi assim, um bom projeto?
Um bom projeto significa um projeto com os melhores resultados.
Ok, eu vou-me restringir aos projetos, por exemplo, aos projetos de licenciatura que nós temos, que estão a decorrer agora, que estão a acabar. Um bom projeto não significa um projeto com os melhores resultados, não. Um bom projeto significa que quem esteve envolvido no projeto, mesmo que tenha tido muito maus resultados, ou resultados menos bons, ou resultados que não permitem chegar onde se queria, é a forma como se olha para os resultados, a forma como se critica e analisa, se analisa criticamente os resultados, e depois a forma como se descreve o que se obteve. Para mim é mais isso é um bom projeto, é olhar, conseguir olhar para os resultados, conseguir perceber o que é que aqueles resultados querem dizer e conseguir discutir e explicar porque é que não foram bons.
Pois também te perguntaram quais os temas de investigação mais motivantes ao longo da sua carreira.
Mais?
Motivantes.
Motivantes.
Cativantes.
Cativantes, ok, peço desculpa. Eu acho que eu tenho um problema um bocadinho grave, que é eu entusiasmo-me muito facilmente com temas que vão sendo apresentados e que vão sendo desenvolvidos. Eu acho que o que mais interessante ou o que mais cativante tive ao longo da minha carreira foi o facto de conseguirmos. Eu acho que o mais importante aqui é nós, enquanto investigadores, trazermos, conseguirmos estar e conseguirmos discutir ciência com investigadores de outras áreas. E não é só outras áreas da química, é biologia, física, e por aí, materiais e etc. Eu acho que o que mais me cativa enquanto investigador é mesmo isso, é poder desenvolver um projeto em que tenha pessoas de várias áreas a contribuir para esse projeto e a discutir ciência com base nesse projeto. Isso é, acho que é do melhor que a ciência pode ter e, sem dúvida, que a ciência, qualquer tipo de ciência, ganha com isto e faz com que nós avancemos muito mais e muito mais rápido do que se nos mantivermos só a olhar para o nosso mundo e para a investigação que nós fazemos sem trazer a contribuição de fora. Eu acho que isso é o que mais me cativa em relação a todos os projetos que eu possa desenvolver.
Também perguntaram, qual é que é a sua especialização.
Ok. Então, eu posso começar a fazer a minha radiografia desde há algum tempo. Eu fiz a licenciatura em Química Tecnológica. Depois de fazer a licenciatura em Química Tecnológica, eu queria aprender mais enquanto estivesse relacionado com a parte pedagógica, então fui fazer uma nova licenciatura em Ensino da Física e da Química. Eu tenho duas licenciaturas. E depois de terminar esta licenciatura, então achei que estava preparado para fazer o doutoramento e fui fazer o doutoramento em Química. E Química Inorgânica. A minha especialização é síntese. Eu tenho experiência em síntese e em síntese de compostos, como tais à mistura, compostos de coordenação. Mas tenho uma grande abertura para tocar em outras áreas e para poder aprender com outras áreas. E daí a química tecnológica foi importante porque mostrou-me a importância de nós pensarmos em termos industriais, em termos de aplicação industrial. O ensino da química e da física foi importante porque deu-me uma bagagem pedagógica que eu não tinha e mostrou-me como é importante ensinar e a importância de ensinar de forma a transmitir a nossa mensagem corretamente, de forma para de alguma forma marcarmos as pessoas positivamente. E o meu doutoramento serviu para eu me especializar na parte da síntese com aplicação no magnetismo. Foi essa em que faz aqui faz a ponte com a física. Voltamos à altura da licenciatura em que eu gostei muito de física, então no doutoramento fiz um pouco a ponte com a física para tentar juntar estes dois mundos.
O professor, como o professor disse, fez uma radiografia do seu percurso.
Percurso, exatamente,
Sim.
exatamente.
E nós gostaríamos de saber, uma pergunta também que fizeram isso, era se a área em que se especializou sempre foi a sua área de interesse, logo do início.
Bem, nós se voltarmos isto, se nós voltarmos ao secundário, eu no secundário já tinha uma ideia muito, 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 muito bem, muito clara do que é que eu queria, onde é que eu queria chegar. Eu queria fazer investigação, isso eu sabia. Tinha curiosidade por muito mais outras áreas, por muito mais coisas, claro que sim, e tudo isso fez parte do meu crescimento enquanto ser humano, mas eu sabia que queria fazer investigação. E E eu, na altura, quando pensava em investigação, eu pensava em investigação e pensava que onde se fazia mais investigação era em ciências farmacêuticas, por exemplo. E eu achava que não deveria, se calhar, ligar-me sempre mais à área da saúde. E isso veio a revelar-se que não é bem assim, né? Porque a investigação não existe só, não só na área da saúde, existe em todas as áreas, mas isto mostra como, naquela altura, a informação era muito mais difícil nós percebermos o que é que nós poderíamos fazer enquanto investigadores. E daí eu achar que este podcast que vocês estão a fazer é uma excelente ideia, porque ajuda a mostrar todo o mundo que se pode abraçar e que se pode fazer, tudo o que se pode fazer enquanto investigador, enquanto a crescer para ser investigador. Dito isto, eu achava que tinha que fazer investigação na área da saúde, ou mais relacionada com a saúde, mas depois vi que não era bem assim. E no momento em que eu decidi fazer o doutoramento, eu tinha certeza que era aquela área que eu gostava e que era aquela área que fazia sentido para mim seguir naquele momento. E também muito à boleia dos professores de Química Inorgânica que eu tive na faculdade, claro.
Outra questão que nos deixaram era quais os pontos mais desafiantes de trabalhar na área de Química Inorgânica?
Os pontos mais desafiantes. Vai um pouco ao encontro da outra questão que vocês me colocaram, que é a tal história de nós termos uma ideia de uma molécula que queremos fazer e temos que fazê-la, temos que sintetizá-la e depois de se coordenar o metal e termos o nosso complexo ou o material feito com o complexo ou o que nós queremos que depois tenha atividade, depois não ter aquela atividade, não ter aquela resposta. E isso pode ser é um grande desafio e pode ser frustrante, por exemplo, para quem está a fazer um projeto, a sua minha orientação, porque depois muitas vezes quando se vem das aulas em que nós seguimos uma série de protocolos em que as reações dão bem, algumas vezes não dão bem, nem sempre dão bem, mas pronto, em geral dão bem. Quando se chega a um projeto, que é o projeto de licenciatura, ou mestrado, ou doutoramento, há sempre muita coisa que corre mal. E os desafios são aí. Os desafios é tentar perceber porque é que está a correr mal e tentar superá-los e aprender com eles e nunca, nunca se deixar ir abaixo e não se deixar sentir frustrado e achar que não consegue, que aquela pessoa não consegue fazer aquilo porque não deu bem à primeira. A química... Eu tive um orientador, tive um chefe enquanto estive a fazer o meu primeiro pós-doc na Alemanha, em que muitas vezes nós encontrávamos no corredor e ele perguntava-me: então, como é que está a correr a reação? E eu disse, e eu dizia muitas vezes, algumas vezes dizia: tentei isto, 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 e não sai nada. E ele só me dizia: that's chemistry. Por isso, a vida é mesmo assim, a química é a química e nós temos é que continuar sempre a olhar para a química com a paixão com que nós chegámos aqui e não deixar que essa paixão desapareça.
E agora, para terminar, a última pergunta que nos fizeram no Instagram foi: o que é que mais gosta de fazer? Investigar ou dar aulas?
Isso é uma pergunta super difícil. Eu gosto muito de fazer investigação. Sem dúvida que a investigação é aquele sítio onde nós podemos... É quase como nós conseguimos ver crescer uma ideia e isso é fantástico. Nós temos uma ideia e consegui-la materializar e ver aquela ideia a crescer e ver aquela ideia a fazer o que nós tínhamos em mente. Mas enquanto professor ganha-se o que se ganha é muito diferente do que se ganha enquanto se dá a investigação, porque pelo, pelas ligações com que ficamos com os alunos que nós temos que ensinar, pela alegria e pelo que nós ganhamos enquanto nós estamos envolvidos no processo de aprendizagem e quando se vê que realmente aquele processo está a correr bem e que os alunos estão a perceber e conseguem chegar lá e tudo o que foi transmitido ficou bem bem claro, bem acimentado. É fantástico. Por isso são duas áreas completamente diferentes. Não, acho que cada uma tem os seus prós e contras, claro, mas o que se ganha num lado não é o que se ganha no outro. E tudo o que se pode ganhar dos dois lados é fantástico.
Pronto, agora já terminámos as perguntas do Insta, nós queríamos saber, nós estamos aqui todos cheios de curiosidade, porquê que os cristais saltaram?
Ok, então eu vou explicar de forma simples, que é para não complicar muito. O que aconteceu foi, normalmente, quando há esta transição de um estado de spin para outro estado de spin, se nós pensarmos, agora olhando para a química inorgânica, nós estamos a mudar os eletrões de orbitais ligantes para orbitais interligantes, e isso em termos de energia vai fazer com que nós estamos a povoar outras orbitais, e isso vai fazer com que haja algumas repulsões e interações entre as orbitais e etc. E faz com que os comprimentos das ligações, vamos olhar para o ferro agora, não vamos olhar para o ligante que temos à volta, os comprimentos das ligações à volta do ferro aumentam, passando de um estado de baixo spin para alto spin, porque estamos a povoar as outras orbitais antiligantes. E quando nós fazemos quando há esta expansão da esfera à volta do nosso metal, vai haver uma distorção do ligante, vai haver depois, porque nós, quando temos uns cristais, nós temos uma rede cristalina em que temos uma ordem de moléculas, estão todas empacotadas de uma certa forma, e elas todas, essas moléculazinhas, todas estão a sentir, estão, de alguma forma sentem a presença dos vizinhos. Mas claro que pode simplesmente haver uma expansão da esfera de coordenação e nada acontecer. Mas neste caso, o que houve esta tal expansão da esfera de coordenação, e esta expansão faz com que haja um aumento da tensão dentro da rede cristalina, e como não existe forma, porque muitas vezes as redes cristalinas depois têm a forma de dissipar esta energia, através de ligações de hidrogênio, através de outros tipos de ligações. Mas como naquele caso não tínhamos esta forma de dissipar esta energia, aquela energia ficou acumulada e transformou-se em energia mecânica. Foi uma forma de libertar a energia, foi através da energia mecânica, em que os cristais saltaram. Ou então, e outros partiram, e etc.
Então, estamos agora quase a acabar, mas antes queríamos saber quais é que são os projetos futuros que o doutor tem.
Os projetos são sempre muitos. As minhas duas áreas de elite são a conversão de CO2 e o magnetismo molecular, por isso os projetos vão se manter dentro dessas áreas, mas nós estamos sempre constantemente a submeter projetos a nível nacional, a submeter projetos também a nível europeu, porque depois também pode formar consórcios com outros parceiros europeus para submeter projetos. E a nível europeu, o meu foco está mais virado para o dióxido de carbono, até porque é um dos pilares ou das grandes áreas de financiamento a nível europeu. Depois, a nível do magnetismo molecular, também temos muito interesse e temos resultados interessantes e por aí que vão trazendo sempre desafios e a vontade de perceber melhor. Nós temos sempre, nós, no próximo ano vamos ter dois alunos de mestrado, dois mestrandos, um deles vai estar a trabalhar vai estar a trabalhar metade com o Dr. Nuno Xavier, que é da Química Orgânica, por isso vai fazer muita parte muita síntese orgânica e depois vai fazer a parte de coordenação aos metais e etc. para estudar as propriedades magnéticas. E aqui queremos juntar um bocadinho o magnetismo com possivelmente quiralidade para tentar perceber como é que a quiralidade vai influenciar as propriedades magnéticas dos nossos compostos e pronto, estou entusiasmado com este projeto. E depois também temos outro projeto de outra aluna que virá da Nova, da Universidade Nova, em que vem fazer eletrossíntese de estruturas tridimensionais e etc. Por isso, pronto, é mais na área dos materiais. E estamos sempre abertos a ter projetos com várias áreas e com várias colaborações, e acho que isso é tão importante, é nós estamos sempre com vontade de colaborar com colegas e com parceiros de não só na Europa, mas fora da Europa também. Mas há muitos projetos que nós temos submetidos e estamos à espera de resultados e etc. Pronto, isso depois depende muito se são financiados, se não são financiados, mas isto é a vida do cientista é mais ou menos isto, a vida do investigador é mais ou menos isto, é submeter projetos e depois tentar que eles sejam financiados e acabam por condicionar e direcionar um pouco a nossa investigação dentro desses projetos, mas há sempre colaborações e sempre side projects.
Para terminar, a nossa última pergunta é se tem alguns truques e dicas para os estudantes de Química.
Truques e dicas para os estudantes de Química? Eu acho que o mais importante é, enquanto... Eu falo um pouco por mim enquanto estudante, porque nós, enquanto estudantes, pensamos sempre ou não me apetece, ou faltam muitos anos, ou há tantas outras coisas que se podiam fazer, ou tenho tantos interesses por tantas áreas, o que é que eu vou fazer? Eu acho que o importante é pensar, por exemplo, numa licenciatura. A licenciatura são 3 anos. É tentar focar durante 3 anos na licenciatura, depois dos 3 anos posso tentar outra coisa. E não tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, depois acabam por se dispersar e acabam por não conseguir fazer nada ou fazer muito pouco de todas as coisas. Eu percebo que, e eu, quando tinha a vossa idade, eu também pensava assim, tenho tanta coisa que eu quero fazer e tem que ser já, e quero já, e quero tentar já, mas vocês têm tantos anos à frente, tantos anos pela frente, que 3 anos, podem parecer muitos anos, para vocês pode parecer muito 3 anos, mas 3 anos não são nada, quando posto em perspectiva. Por isso, acho que o importante é abraçarem um projeto, fixarem-se nesse projeto e não desistirem até conseguirem alcançar esse projeto. E depois passam para o projeto seguinte. Não tentem fazer muitos projetos ao mesmo tempo, porque... Quer dizer, há pessoas que conseguem. Eu não estou a dizer que ninguém consegue. Há pessoas que conseguem estar envolvidas em anos de projetos ao mesmo tempo. Mas acho que é importante ter foco e não desistir e não dispersar bastante. E quando as coisas estão a correr muito mal, acho que... Ou seja, ou falam com os colegas ou falam com os professores. O Daniel sabe que eu sempre acho que essa também é uma função dos professores e é uma da beleza de ser professor é estar disponível para quando as pessoas pelo menos precisam de falar para perceber qual é o caminho que querem seguir ou porque é que não estão tão bem naquele momento e etc. E acho que essa é também uma das nossas funções, é estar cá para ouvir e para poder aconselhar da melhor forma, ou pelo menos dar a nossa perspectiva em relação a qualquer assunto que vocês acham e vocês tiram esses dados da forma como acharem melhor e usam da forma que acharem melhor.
Muito obrigado. Nós queríamos agradecer por ter-se disponibilizado para participar no nosso podcast. Também queríamos dar-lhe os parabéns pelo sucesso que tem sido. E também boa sorte para os seus próximos projetos.
Muito obrigado. Eu é que agradeço este convite. E eu é que vos dou os parabéns pelo sucesso e pelo projeto que vocês construíram, numa altura em que nós estamos todos mais do que saturados, não é? Porque estamos expostos há mais de um ano a situações que nós não queríamos estar expostos, e acho que vocês têm sido uns sobreviventes e têm continuado, todos vocês, porque não, acho, não é fácil. De repente entram para a faculdade, de repente tudo muda, de repente passam para um sistema online, de repente passam para um sistema presencial, depois passam para o online outra vez. Tudo isto causa muito stress e causa... E para além disso, quer dizer, vocês entraram para a faculdade, estão na altura em que passam amigos para a vida também e que conheçam pessoas com os mesmos interesses, porque aqui é onde vocês depois vão conhecer pessoas que têm interesses comuns e que vão poder crescer com elas. E neste momento não estamos a conseguir que isso aconteça, e acho que é um desafio para todos perceber como é que isto nos afetou e como é que nós vamos conseguir dar a volta no futuro, ou nas próximas vezes que aconteça. E acho que vocês, mesmo estando com todas estas restrições, tentaram fazer algo construtivo, e acho que isso é de louvar, e parabéns.